DW. Jornal da Noite.
Boa noite, médicos angolanos querem destituir bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. Elisa Pedro Gaspar é acusada de desvio de fundos e de falta de solidariedade com os colegas, amigos e familiares do médico Silvio Dalla, que morreu numa esquadra de polícia.
A ser verdade, e tudo indica que sim, pelas provas que nos estão a ser apresentadas, a ser verdade, certeza absoluta que isto será um motivo de tribunal.
Funcionário do consulado de Moçambique em Belo Horizonte, Brasil, é alvo de busca pela polícia brasileira, afirma a Procuradoria no Brasil. O homem fazia parte de uma rede criminosa de bastante envergadura.
Esses investigados, inclusive que estão hoje foragidos, viviam uma vida realmente suntuosa, condomínios fechados, apartamentos à beira-mar.
E na Guiné-Bissau iniciou-se esta quarta-feira uma greve dos técnicos de saúde, que está a ter impacto em diferentes serviços do maior centro hospitalar do país. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos, nesta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente a Angola, onde o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos de Angola convocou para esta quinta-feira uma Assembleia Geral para discutir a destituição da bastonária Elisa Pedro Gaspar, que acusam de falta de transparência nas contas e não alinhamento com os interesses da classe. Na sexta-feira, o semanário angolano Novo Jornal noticiou que a bastonária é acusada de desviar 19 milhões de kwanzas, cerca de 27 mil euros, e de promover uma gestão danosa na instituição, uma denúncia feita pelo seu antigo diretor de gabinete. Note-se que muitos médicos angolanos mostraram também descontentamento depois da bastonária se demarcar da marcha convocada pelo Sindicato Nacional em homenagem a Silvio Dalla, pediatra que morreu no início de setembro na sequência de uma intervenção policial. Sobre este e outros assuntos, a DW falou com o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel.
Nós reagimos com uma manifestação, por um lado, com um sentimento de descontentamento também. Tivemos que ter em conta aquilo que são as justificações da Polícia Nacional em relação à morte do nosso colega, não é? Todas as justificações e as incongruências que nos foram apresentadas pela Polícia Nacional leva-nos a crer que a morte do nosso colega não foi conforme a polícia diz. O resultado da autópsia, do que é o chamado infarto agudo de miocárdio, né? Isso não condiz com a verdade. Não concordamos com o diagnóstico e, por isso mesmo, para além da manifestação que fizemos, o Sindicato dos Médicos tenciona intimar judicialmente a Polícia Nacional. Estamos a preparar isso nesta altura, né?
E você queixou-se da senhora bastonária da Ordem dos Médicos, doutora Elisa Gaspar, disse nomeadamente que ela não se mostrou solidária com os colegas, com o próprio sindicato e com Silvio Dalla e os seus familiares. É isso?
Evidentemente. Não, quando sua excelência bastonária demarca-se daquilo que o sindicato, de uma forma geral, e a sociedade civil acharam que era o caminho ideal para protestar os excessos da Polícia Nacional, quando a sua excelência Bastonar de Marques, isso foi um motivo de muita tristeza por parte da classe média. E por isso mesmo que nesta altura há um movimento que nasceu agora para o impeachment da bastonária, porque concluímos nós que sua excelência Bastonar não serve os interesses da classe média angolana.
E o que é que sabe sobre os alegados desvios de fundos e da gestão alegadamente danosa por parte da senhora bastonária Elisa Gaspar?
Bom, estas são informações que me foram passadas por funcionários da Ordem dos Médicos e na Assembleia que foi convocada para dia 17, certeza absoluta, iremos verificar se realmente isto é um facto ou não. As informações que nos chegam é que existem, digamos, uma gestão danosa do dinheiro da Ordem dos Médicos, daí que tudo isso o seu excelência bastonário irá justificar na Assembleia que se vai realizar no dia 17 de outubro. A ser verdade, e tudo indica que sim, pelas provas que nos estão a ser apresentadas, a ser verdade, certeza absoluta, que isto será um motivo de tribunal. Tudo indica que haverá uma destituição se tivermos que ter em conta a má prestação da bastonária durante o período do seu mandato, não é?
Palavras de Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola. A DW tentou, mas sem sucesso, entrar em contacto com Elisa Gaspar, a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre este tema. Em Angola, a bastonária da Ordem dos Médicos deveria ter-se empenhado mais em prol dos familiares e amigos do médico Silvio Dalla, que morreu na sequência de uma intervenção policial. Avelino Costa, de Luanda, respondeu: a destituição faz todo o sentido porque Elisa Gaspar já não representa a classe, deve ser uma infiltrada. Concordo, ela é traidora, diz Vitorino Chinsingi Silvestre, do Cacoaco, província de Luanda. Duas mensagens que nos chegaram aqui à redação. Estamos naturalmente interessados em receber mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Sindicato Nacional de Jornalistas recebeu com preocupação a informação, dando conta que o jornalista correspondente da DW, em Inhambane, Luciano da Conceição, sofreu ofensas corporais na noite de domingo passado, dia 13 de setembro de 2020, cujos autores são até aqui desconhecidos. O Sindicato Nacional de Jornalistas, em Inhambane, assim como a DW, lamentam o sucedido e pedem para que os autores deste crime sejam encontrados e responsabilizados. A MISA também pede investigação aos ataques a jornalistas. Em comunicado, MISA Moçambique, Instituto para a Comunicação Social na África Austral, descreve que se vive um ambiente de impunidade no país e manifesta a sua profunda preocupação pela crescente onda de perseguição e de agressões contra jornalistas. Na nota, o MISA dá conta de um segundo caso de intimidação de jornalistas no domingo. O jornalista da TV Sucesso, Leonardo Gimo, sofreu um atentado no qual lhe foi arrancada a sua câmara de filmar em plena via pública, lê-se no documento. Ainda em Moçambique, o ministro da Defesa moçambicano voltou a negar hoje que os alegados militares que aparecem a executar a tiro uma mulher sejam das Forças Armadas de Moçambique e refutou acusações de abusos no combate aos grupos armados no norte do país. Jaime Neto falava à margem do lançamento da semana comemorativa do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que se assinala a 25 de setembro. Em Cabo Verde, a Comissão Eleitoral, CNE, anunciou hoje que vai iniciar este mês a formação dos membros das mesas eleitorais para as autárquicas de 25 de outubro, processo que vai abranger cerca de 7 mil pessoas. O organismo acrescentou que já está em curso o processo de determinação e constituição das mesas de assembleias de voto, com os delegados da CNE no terreno a fazer a inventariação dos edifícios públicos nos respectivos círculos eleitorais. Cabo Verde realiza em 25 de outubro as suas oitavas eleições autárquicas, num contexto de cerca de 5 mil casos confirmados de Covid-19, diagnosticados desde 19 de março. As multinacionais petrolíferas que operam em Angola admitiram hoje que a pandemia da Covid-19 afetou negativamente um setor que enfrenta desafios, como a retração de novos investimentos no país. A situação foi hoje relatada à imprensa pelo porta-voz da Associação das Companhias de Exploração e Produção de Petróleo em Angola. Além da petrolífera estatal Sonangol, estão presentes em Angola as multinacionais norte-americanas Chevron, britânica BP, italiana Eni e francesa Total. E regressamos a Moçambique para dizer que o país vai retomar voos regulares de transporte de passageiros e carga com 6 países em regime de reciprocidade. Segundo a circular de informação aeronáutica, estão autorizadas ligações com Portugal, Etiópia, Quénia e África do Sul, Turquia e Catar, com uma frequência de 2 voos por semana.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora ao Brasil, onde um funcionário do consulado de Moçambique em Belo Horizonte é alvo de busca pela polícia brasileira. Considerado agora o número 1 do primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, ocupava um cargo técnico no consulado de Moçambique em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, desde julho de 2018. O nosso correspondente no Brasil, Luciano Nagel, conta-nos toda a história.
A afirmação é do promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia.
Então, o indivíduo que tem contato em consulado é um indivíduo que transita não só no país, mas fora do país. Então, é uma operação hoje que ela não está mais centralizada, a ordem não está mais centralizada nos presídios.
A DW tentou contatar nesta quarta-feira o consulado de Moçambique, em Belo Horizonte, para se manifestar sobre as afirmações do Ministério Público, mas o órgão não atendeu as chamadas. Tuta foi escolhido para ser sucessor do ex-chefe da facção PPC, Marcos Williams Camacho. O Marcola, que está detido num presídio federal e cumpre pena de 330 anos de reclusão.
Ele está foragido, é o número um da rua, ele ainda não foi preso, tem equipes na rua, aqui na região metropolitana de São Paulo, e é hoje o integrante mais importante, ele é o sucessor do Marcola.
Tuta foi alvo da Operação Sharks, desencadeada na última segunda-feira por promotores do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar e Batalhão de Choque. Durante a ação, foram cumpridos 40 mandados de busca e 12 mandados de prisão na cidade de São Paulo, região metropolitana, Baixada Santista e interior do estado, totalizando 8 pessoas presas, sendo que 4 em flagrante por tráfico de drogas. As investigações apontaram que Marcos Roberto de Almeida é suspeito de liderar os planos de executar policiais e autoridades públicas em represália às transferências e às ações contra a cúpula do PCC. Segundo o promotor Lincoln Gaquia, Tuta e outros 20 criminosos, alguns presos durante as apurações dos fatos, levavam uma vida de luxo.
Esses investigados, inclusive, que estão hoje foragidos, viviam numa vida realmente suntuosa, inclusive aqui na capital do estado, em mansões, condomínios fechados, apartamentos à beira-mar e andando de automóveis importados.
Durante as diligências foram apreendidos explosivos, armas e carros de luxo usados pela organização criminosa. Um dos alvos, identificado como Cláudio José de Freitas, foi morto ao reagir com tiros um mandado de prisão. O Ministério Público afirma que o PCC movimenta mais de 100 milhões de reais por ano, equivalente a quase 19 milhões de dólares americanos, dinheiro proveniente do tráfico nacional e internacional de drogas. Do Brasil para a DW, Luciano Nagel.
E na Guiné-Bissau, os técnicos de saúde iniciaram esta quarta-feira uma greve que está a ter impacto em diferentes serviços do maior centro hospitalar do país. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Nas primeiras horas desta quarta-feira, apesar de alguns serviços estarem a funcionar, a DW África constatou, nos serviços da maternidade do maior hospital do país, o Simão Mendes, grávidas a serem mandadas para casa por falta de assistência. E em outros serviços, situações idênticas verificaram-se e foram relatadas pelos doentes e seus acompanhantes.
Dizem que quem quer consulta tem que ir lá embaixo, mas lá embaixo há muita gente e eu estou a sentir febre. Nós tínhamos vindo e nos mandaram de volta. Receitaram-nos o medicamento, mas não nos consultaram e nem nos fizeram análise. Estou preocupada porque ter menino com febre e ser mandado para casa por causa da greve não está bem. Todo dia de ontem ele não dormiu. Eu o trouxe aqui e disseram que estão em greve.
A greve do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde e Afins visa, de acordo com o caderno reivindicativo, a aprovação do Estatuto da Carreira do Pessoal de Saúde, o pagamento de salários ao pessoal contratado do setor e ainda o pagamento de 3 meses de subsídios aos técnicos de saúde envolvidos no combate à pandemia da Covid-19. O presidente do Sinetsa, Ioiô João Correia, fala ainda de outra situação difícil que os técnicos de saúde enfrentam.
O aparelho de radiologia que quase a nível das regiões sanitárias não funciona. Para nós é complicado, pelo menos a nível de cada região, que existisse um aparelho de radiologia que é tão importante para o diagnóstico, para que as pessoas possam trabalhar. Temos N técnicos ligados à radiologia que não estão a trabalhar, são inativos porque não há aparelho a funcionar.
Em maio deste ano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, alertou para a precariedade do sistema da saúde guineense e afirmou no seu relatório que, se em tempos normais o setor enfrenta problemas com a Covid-19, o sistema pode colapsar. O sociólogo Álvaro Oscar Pereira apela ao governo a promover o diálogo com o Sindicato da Saúde.
O governo deve engajar para tentar ultrapassar a situação de greve. Estamos no momento de Covid, que é um momento muito delicado para todos nós. Porque nesse momento a sociedade está muito mais abalada com o problema de Covid-19.
Mas o governo ainda não reagiu à greve. A DW África tentou, sem sucesso, obter a reação das autoridades sobre a situação. De Bissau para a DW África, Yankuba Danson.
DW Notícias.
Na Alemanha, as autoridades suspenderam 29 polícias suspeitos de difundirem propaganda de extrema-direita em grupos de conversação telefónica, WhatsApp, ativos há vários anos, disseram hoje fontes oficiais. Os documentos apreendidos incluem fotografias de Adolfo Hitler, suásticas, montagens fotográficas de refugiados em câmaras de gás nos campos de concentração nazis ou de disparos contra pessoas de raça negra. As Nações Unidas instaram a Grécia a acelerar os procedimentos para o asilo na ilha de Lesbos para que milhares de migrantes sem abrigo desde o incêndio em Mória há uma semana possam deixar a ilha. Desde o incêndio em Mória, na passada semana, a Alemanha anunciou a recepção de 1.500 migrantes atualmente na Grécia e algumas centenas de menores desacompanhados também puderam deixar Lesbos a caminho de países europeus. Entretanto, seis jovens afegãos são suspeitos de estarem envolvidos no incêndio, quatro dos quais serão hoje indiciados em Lesbos por incêndio criminoso, incitação à violência e uso ilegal de força. A Organização das Nações Unidas defende num relatório publicado hoje o congelamento da dívida em todo o continente africano, que precisa de cerca de 169 mil milhões de euros para ultrapassar as dificuldades trazidas pela pandemia de Covid-19. As declarações encontram-se num relatório publicado hoje em Nova Iorque, intitulado Resposta Abrangente das Nações Unidas à Covid-19. E no Sudão, as autoridades prenderam 41 pessoas que se encontravam na posse de uma grande quantidade de explosivos. Desde agosto, as autoridades do Sudão têm relatado manobras de grupos terroristas, sublinhou o procurador, adiantando que receava atos de sabotagem e ataques.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao nosso tema da abertura, que era sobre Angola. Em Angola, a bastonária da Ordem dos Médicos deveria ter-se empenhado mais em prol dos familiares de Silvio Dalla, que morreu na sequência de uma intervenção policial. João Batista Rodrigues Abílio, de Sumbe, Kwanza Sul, escreve: está milionária essa senhora com o dinheiro roubado. Já nem se preocupa com a classe. Copérnico Chicus escreve: ela não é séria, ela não é fiel. E Nhandondo Canfosse Sulu, de Xemba, Sofala, Moçambique, escreve: a bastonária da Ordem dos Médicos deve trabalhar mais e manifestar-se em pé de igualdade, e os médicos não devem ter medo de agentes policiais que só sabem matar os indivíduos indefesos. Também o Ministério Público, em coordenação com o Ministério da Justiça, podiam trabalhar mais para darem a entender aos angolanos que têm poder. E Arlindo Nhantumbo pergunta: onde está a solidariedade de classe? Onde está o respeito pela vida? Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: é muito perigoso essa situação que ocorreu com o médico em Angola. Responsabilidade é do governo e do ministro do interior. Salilo Sanhá Candé escreve: a bastonária da Ordem dos Médicos deveria empenhar-se mais pela sua classe. É tudo por enquanto. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado a acompanhar o nosso programa, feito pela equipa da DW, com a apresentação de António Cascais. Boa noite. Thank you.